Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 14 de outubro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe que você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, parceiro de bancada, Marcos Bezerra. Feliz sexta-feira para você.
Para você também, Kátia Gomes. Excelente tarde para você. Para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado. Vai ter o seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029 e também pelo telefone, talvez, né, pelo 3675-2000, porque hoje é um dia especial, hein, Kátia?
É, hoje o nosso tempo aqui, a gente vai fazer o possível para usar um tempo maior na nossa entrevista do dia. Ele já está aqui no estúdio conosco, é o ACM Neto. Já vamos bater um papo com ele, que é candidato ao governo do estado da Bahia. Daqui a pouquinho também vamos ter o nosso repórter Coutinho Neto. Bem, Jornal do Meio Dia no ar é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. E Rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Bem, como a gente perdeu tempo aí por conta do horário eleitoral gratuito no rádio, hoje a gente vai mudar um pouquinho o roteiro para a gente ter tempo para fazer essa entrevista aqui. Então, eu já quero agradecer a presença do ACM Neto aqui nos nossos estúdios. Desejar uma ótima tarde. Feliz sexta-feira, ACM Neto. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Obrigado, Kátia. Uma alegria estar hoje aqui em Ilhéus, ao vivo e presente aqui nos estúdios da Gabriela FM. Um abraço a você, um abraço a Marcos, a toda a equipe da Gabriela FM, a Valderico Júnior, os amigos que nos acompanham nessa sexta-feira, que eu espero que seja uma sexta-feira abençoada a todos, ao prefeito Moacir da cidade de Uruçuca, que está conosco também. Aproveitar desde já, Kátia, para deixar aqui um agradecimento especial a todos os amigos de Ilhéus e da região que confiaram em mim no primeiro turno, que votaram conosco pela mudança no primeiro turno. Estamos agora aqui nessa batalha já do segundo turno, que, se Deus quiser, será vitoriosa. Estamos muito animados na programação hoje no sul da Bahia. Então, uma alegria poder passar aqui nos estúdios da Gabriela FM e bater esse papo com vocês.
E eu sempre ouvi você dizer que tem um carinho especial por Ilhéus. Explica isso pra gente.
É verdade. Eu tenho uma relação histórica com Ilhéus, relação familiar. Uma parte da família de minha mãe é daqui de Ilhéus. Isso, inclusive, fez com que eu passasse momentos inesquecíveis da minha infância aqui em Ilhéus. Então, eu sempre estive conectado pelo coração com a cidade de Ilhéus. Hoje, inclusive, tive o prazer de receber das mãos dos nossos vereadores o título de cidadão de Ilhéus. Sim. Fui 3 vezes deputado federal, o mais votado da Bahia, sempre muito bem votado aqui em Ilhéus. E mesmo no período que passei à frente da Prefeitura de Salvador, nos 8 anos que governei a capital da Bahia, jamais me distanciei desta cidade. Aqui tenho muitos amigos, aqui tenho família, aqui tenho pessoas que eu amo, e essa cidade eu espero poder trabalhar muito por Ilhéus a partir do próximo ano como governador do estado.
Inclusive, ACM Neto, você foi considerado 8 vezes o melhor prefeito do Brasil, você mudou a cara de Salvador, isso é nítido, e você sempre diz que você se preparou para ser governador da Bahia. Tá preparado, Neto?
É isso aí, Kátia. Não tô caindo de paraquedas. Não fui uma invenção de última hora de um partido político. Eu dediquei mais de 20 anos da minha vida para que esse momento pudesse ser um momento completo. Eu, como deputado federal, por 10 anos, como prefeito de Salvador, 2 mandatos consecutivos, acumulei muita experiência, muito conhecimento. Já vivi todo tipo de desafio e de situação na vida pública. Então, hoje, eu realmente me sinto totalmente preparado para ser governador do nosso estado. Penso que alguém que queira cumprir uma tarefa tão importante como a de ser governador precisa ter na sua história, no seu currículo, na sua bagagem, de um lado, experiência política, que eu trago por tudo que já vivi na vida pública, pelas eleições que enfrentei, pelos mandatos que cumpri. E do outro lado, tem que ter excelência de gestão comprovada. Eu posso apresentar isso pelos 8 anos que trabalhei à frente da Prefeitura de Salvador. Transformamos a realidade da capital da Bahia. Eu acho que as pessoas aqui têm amigos, parentes, ou mesmo as pessoas que já foram a Salvador, vão ver a mudança que nós fizemos em Salvador ao longo de 2 mandatos que tive a oportunidade de ser prefeito. Então, eu trago na minha bagagem experiência política e experiência de gestão já comprovada. Essa é a minha credencial, esse é o meu currículo. É por isso que eu digo hoje aos eleitores de toda a Bahia que me sinto absolutamente preparado para ser governador do nosso estado.
E quando se fala em ser governador, o governador tem que estar pronto para assumir todas as pastas, né, do estado, referente a todas as pastas aí. Vamos falar um pouco de educação. Porque a gente tem acompanhado aí, você tem falado muito no seu programa eleitoral sobre essa questão da educação da Bahia, que infelizmente está muito atrás dos outros estados. O que o senhor tem a dizer para nós é que o candidato, né, o outro candidato que está concorrendo aí junto com o senhor para governo do estado, foi secretário de educação.
Pois é, Cátia, eu tenho pedido aos baianos, acima de tudo, nesse momento, que comparem. Nós temos hoje 2 candidatos disputando o governo do estado da Bahia. Eu e o candidato Jerônimo. Eu, inclusive, faço questão de falar no nome dele, porque ele passou praticamente o primeiro turno inteiro se escondendo atrás de um número. A gente, quando vai às urnas, a gente escolhe um número que representa um projeto, que representa uma expectativa para o futuro. E o que a gente vê é o candidato Jerônimo se escondendo. Ontem, por exemplo, tivemos o primeiro debate de televisão que foi promovido pelo SBT, TV Aratu. Eu estava presente nos estúdios da televisão, o Jerônimo não foi, ele fugiu do debate. Eu já disse a ele que ele marque o dia, a hora, o local e, se quiser, até defina as regras. Mas eu quero encarar ele olho no olho. Eu quero que o cidadão baiano tenha a oportunidade de comparar a mim e ao Jerônimo, a nossa história, o nosso currículo e quem está realmente preparado para ser governador do estado da Bahia. Você citou a questão da educação. Não é discurso, não é propaganda. Há poucos dias foram divulgados os dados do último IDEB, que avalia a qualidade da educação em todo o Brasil. A Bahia ficou em penúltimo lugar do país. Quando a gente olha o aprendizado de português e matemática dos alunos da rede estadual de educação, nós só estamos à frente do estado do Maranhão. Isso é um absurdo. Conversando com os alunos e com os estudantes de toda a Bahia, o que é que eles me dizem? Neto, a gente conclui o ensino médio, mas não tem condições de aplicar para o Enem numa universidade pública. A gente sabe que normalmente o estudante do ensino médio da rede pública, ele não tem dinheiro para pagar uma faculdade particular. Agora, para entrar numa faculdade pública, ele precisa de uma boa nota no Enem. Infelizmente, o ensino médio na Bahia hoje não prepara para isso. Da mesma forma, não prepara para que o estudante que conclua o seu período acadêmico possa depois procurar um lugar no mercado de trabalho, o tão sonhado primeiro emprego para os nossos jovens. E a gente não pode deixar de registrar que o secretário de Educação, que governou a educação da Bahia, que teve a oportunidade de trabalhar pela educação, foi Jerônimo Rodrigues, que hoje é candidato a governador do estado da Bahia. Ele, como secretário de Educação, foi testado e reprovado. Ele, como secretário de Educação, deixou a Bahia em uma das piores posições de qualidade de ensino do Brasil. Essa é a marca do candidato Jerônimo Rodrigues, que ele quer esconder. Ele quer esconder atrás de um número. Ele quer esconder atrás de uma propaganda. Ele quer esconder atrás de mentiras. Porque diz ao eleitor, olha, não, você tem que votar no mesmo partido para governador e para presidente. Não tem não. Para vocês que estão me ouvindo agora, ao vivo, aqui, através dos microfones da Gabriela FM, você é livre para escolher o governador e o presidente que você quiser. Você pode escolher o seu presidente e escolher o melhor governador para a Bahia. E é por isso que eu tenho dito aos baianos que estou preparado para governar o nosso estado com o presidente que o Brasil escolher no próximo dia 30 de outubro. É fundamental que cada cidadão possa, de fato, avaliar a história daqueles que estão disputando o governo da Bahia. Eu quero, para completar, se você me permite, sim, apenas acrescentar um outro dado ao currículo do candidato Jerônimo Rodrigues, que disputa a eleição contra mim neste segundo turno. Além de ter sido secretário de Educação do Estado, ele foi também secretário de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. A marca deixada pelo candidato Jerônimo Rodrigues como secretário de Desenvolvimento Rural foi a extinção da EBDA. A EBDA é uma empresa pública do Estado que cuidava, que dava apoio aos pequenos produtores, dava assistência técnica às pessoas que vivem na zona rural, que vivem da agricultura familiar. Eles acabaram com a EBDA, eles esqueceram os produtores rurais. Na propaganda, a gente vê muita coisa. Na prática, é bem diferente. E o secretário que assinou a extinção da EBDA foi o Jerônimo Rodrigues. Nós estamos aqui numa região, a região cacaueira, uma região que historicamente sempre teve uma força econômica muito grande para o estado da Bahia, mas a gente sabe que a lavoura cacaueira passou por uma crise histórica muito grande. Isso gerou desemprego, isso gerou empobrecimento, isso gerou menos dinheiro no bolso das pessoas que vivem aqui na região. Quantas pessoas, nesse momento, precisariam ter apoio técnico para, por exemplo, através da produção do cacau, poder ter novas oportunidades de emprego? Mas o Estado não dá isso. E a marca da falta do apoio técnico ao pequeno produtor é a marca da gestão de Jerônimo Rodrigues como secretário de Desenvolvimento Rural. Então, é fundamental que as pessoas possam comparar. Do lado de lá, ele é agrônomo, acabou com a EBDA. Ele é professor, deixou a educação da Bahia em último lugar do Brasil. Do lado de cá, eu fui prefeito de Salvador, saí com mais de 80% de aprovação, 8 vezes consecutivas, escolhido o melhor prefeito do Brasil pelos soteropolitanos. Eu acho que essa é a marca principal que distingue o meu trabalho do trabalho de Jerônimo Rodrigues.
Para quem está nos ouvindo, ligou o rádio agora, nós estamos entrevistando o ACM Neto, candidato ao governo do estado da Bahia, e nós temos outras perguntas também para o ACM Neto de outras áreas, né, Marcos?
Sim, sim. Principalmente uma área que gera preocupação atualmente, ACM Neto, é com relação à segurança pública no nosso estado.
Nesses Vamos 16 lá, Marcos. Anos, o número de homicídios aumentou muito.
Olha, esta semana o DataSUS divulgou o último dado nacional que aponta a Bahia, mais uma vez, infelizmente, como campeã nacional no número de homicídios. A Bahia tem mais do dobro do número de homicídios do segundo estado colocado, que é o estado de Pernambuco. E o mais impressionante é que esse último dado mostra que no Brasil houve a maior queda no número de homicídios nos últimos 30 anos. Foi agora, de 2021 para 2022. Na Bahia cresceu. Muitos estados reduziram os índices de criminalidade e de violência. Na Bahia, aumentou. A gente, quando ouve a palavra do governador Rui Costa, ou mesmo do ex-governador Jacques Wagner, daqueles que nos governam há 16 anos, ele dizem, não, o problema da violência é uma questão nacional, o Brasil está todo assim. Não é verdade. Muitos estados reduziram a violência, diminuíram o número de homicídios. Na Bahia, só fez aumentar. Veja o que aconteceu nos últimos dias. A cidade de Irará, ali na região de Feira de Santana, os bandidos entraram, fizeram uma arruaça. Tinham 3 agências bancárias na cidade, os bandidos chegaram, invadiram as 3 agências. Uhum. Resultado, o povo de Irará hoje, para ir no banco, tem que ir numa cidade vizinha, porque não tem mais banco em Irará. Eu vou a muitas cidades da Bahia, e as pessoas dizem assim, Neto, a gente quer uma agência bancária aqui. Cidades que já tiveram agência bancária, que o banco fechou porque não tem segurança.
Foi explodida já.
Essa é a verdade. Então, quando você não tem segurança, o banco fecha as portas. E isso é uma dor de cabeça para a pessoa, porque às vezes, para poder tirar um dinheiro, a pessoa precisa andar 50, 60 quilômetros para chegar na cidade vizinha. Essa é a realidade da segurança pública na Bahia. Aí, quando você vai perguntar ao secretário de segurança do governo do PT da Bahia qual é a solução para resolver a violência, ele diz que é legalizar o uso de drogas. Pelo amor de Deus. Olha, gente, é preciso ter respeito à vida das pessoas. Quando eu falo nisso, eu tenho dito, inclusive, o seguinte: não dá para a gente se conformar com o que está acontecendo. Não é normal o que está acontecendo. As autoridades da Bahia hoje tentam passar como se o problema da violência, a gente tivesse que conviver com isso. Nós não temos que conviver. Ao contrário, a gente precisa se indignar. Por quê? Não são números. Não é um índice que aponta a Bahia em primeiro lugar. Não, são vidas. São milhares de vidas perdidas todos os anos. São famílias que perdem os seus filhos, uma dor que jamais será reparada. E tudo isso sob o olhar complacente das autoridades estaduais. Ora, é preciso mudança. Aqui para nós, hoje nós temos dois candidatos ao governo do estado. Vocês que estão me ouvindo aí. Quem é que pode resolver o problema da segurança pública? Quem é que pode mudar essa realidade? É o candidato Jerônimo, que foi secretário de Desenvolvimento Rural, fechou a EBDA, foi secretário de Educação, deixou a Bahia em último lugar em qualidade de ensino? Ou sou eu que chego com a proposta nova, que tenho dito aos baianos que a grande novidade no enfrentamento à violência vai ser o envolvimento direto do governador? Porque se eu tiver a oportunidade de ser governador, eu vou me envolver no problema. Nós vamos fazer concurso para a polícia. Hoje a polícia tem um efetivo menor do que há 16 anos atrás. As cidades cresceram, a população cresceu, o tráfico de drogas chegou, o crime organizado está espalhado na Bahia e a polícia tem menos gente trabalhando do que há 16 anos atrás. Tem território que a polícia não entra porque o bandido ocupou. A polícia precisa de condição de trabalho, de tecnologia, de inteligência. Os presídios precisam funcionar, porque antigamente presídio era a escola do crime. Hoje, na Bahia, o presídio se tornou o quartel-general dos bandidos. Mais da metade dos crimes são por ordem que partem de dentro do presídio. Presídio na Bahia tem que ser lugar para bandido cumprir pena, para bandido pagar pelo crime cometido, não para estar dando ordem para novos crimes acontecerem. Então, a gente precisa mudar essa realidade. Eu me sinto preparado para fazer um trabalho que vai devolver a paz e a tranquilidade às famílias de todo o estado da Bahia.
Assim, Neto, você falando de violência, a gente não pode deixar de falar sobre a violência contra a mulher. O que você pretende, no seu plano de governo aí, fazer para as mulheres, em prol das mulheres, proteger mais as nossas mulheres? A gente sabe que, infelizmente, tem aumentado muito na Bahia o número de crimes aí da violência contra a mulher.
Verdade. Aproveito, inclusive, para deixar um abraço carinhoso à minha candidata vice-governadora, Ana Coelho. Quando nós trouxemos uma mulher para pela primeira vez ter a oportunidade de ser vice-governadora do nosso estado, a gente dá uma demonstração de que a gente quer as mulheres na linha de frente, comandando a Bahia. A questão da violência contra a mulher é muito séria. Principalmente, a gente vê hoje no interior uma deficiência de estrutura que possa dar apoio. As delegacias especializadas de apoio às mulheres, elas estão concentradas em poucas regiões do estado. Nós precisamos ampliar a quantidade de delegacias no interior. Nós precisamos ampliar o trabalho da Ronda Maria da Penha. Nós precisamos chegar junto das mulheres que são vítimas da violência doméstica, dando suporte psicológico, dando suporte de qualificação de mão de obra, dando condições de empregabilidade para essas mulheres. Aí entra um outro aspecto importante. Por quê? Porque a questão do combate à violência está vinculada também à possibilidade das mulheres de terem a sua vida independente. Portanto, para isso é fundamental a colocação no mercado de trabalho. É fundamental garantir para essa mulher que é chefe de família a condição para que ela possa viver, sustentar os seus filhos sem estar sob ameaça do marido, que muitas vezes está dentro de casa agredindo aquela mulher. Então, a violência contra a mulher ela tem que ser algo de uma atenção muito grande por parte do governo do Estado. E o combate a essa violência tem que ser uma prioridade do poder público, dentro dessa política como um todo de segurança pública, mas também associando isso à inclusão das mulheres no mercado de trabalho, à oportunidade de trabalho para as mulheres. Lutarmos por igualdade de condição de remuneração para as mulheres. A empregabilidade da mão de obra feminina é algo que tem que ser uma prioridade da política pública no futuro para o governo do Estado da Bahia.
Vamos falar de saúde. Você tem falado muito também sobre a questão da fila da regulação. E aqui neste programa nós questionamos, durante a pandemia, a lentidão da regulação para transferir as pessoas que precisavam de um respirador, por exemplo. E a gente viu isso de perto, né? Que a fila da regulação já vem há anos aí, bem lenta, e parece que só piorou.
Pois é, esse é um problema seríssimo. Talvez um dos maiores dramas vividos no interior do estado da Bahia, que é a questão da longa espera na fila da regulação para quem precisa conseguir um internamento hospitalar, principalmente um atendimento de média ou alta complexidade. São muitos os relatos de pessoas que, infelizmente, acabam morrendo antes de conseguir o atendimento médico. A verdade é que faltam leitos de UTI, faltam leitos hospitalares no interior do estado. Pouco se fez para ampliar a regionalização da saúde. Aqui, por exemplo, no sul da Bahia, eu lembro, no período da pandemia, nós tivemos que atender muitas pessoas lá em Salvador, porque não haviam leitos de UTI suficientes para dar assistência a toda a demanda da região. Então, o nosso caminho, e só tem um caminho, é o caminho de rever inteiramente a regulação. Muita gente chega assim para mim e diz: olha, Neto, a gente quer que acabe com a regulação. E eu tenho que ser sincero, verdadeiro, não vou ficar aqui fazendo promessa que depois não pode ser cumprida. Não dá para acabar com a regulação, mas dá para acabar sim com essa longa espera na fila da regulação, trazendo gestão para a regulação. Por exemplo, o estado de São Paulo. São Paulo é um estado muito maior do que a Bahia. Lá, eles têm um sistema que funciona. Lá, eles têm uma rede de assistência à saúde que alcança toda a população do estado de São Paulo. Aqui, nós vamos ter que fazer a mesma coisa. A começar, e o primeiro passo vai ser tirar da fila de espera as questões que têm a ver com socorro à vida. Então, a pessoa teve um infarto, um AVC, um acidente com politraumatismo, ou é uma mãe que precisa de um parto urgente, não pode esperar, não pode ter fila. Tem que ter atendimento imediato para esses casos. Agora, para isso, vai ser preciso construir novos hospitais regionais, porque na Bahia nós temos verdadeiros buracos assistenciais. Veja, por exemplo, aqui a realidade de Ilhéus e Itabuna. Tem gente que vem do Baixo Sul, lá da região de Valença, né, de Cairu, de Ituberá, para ser atendido aqui. Então, você pode ter o maior hospital que tiver, que não vai dar conta de atender a todo mundo. Você tem que ter um hospital lá no Baixo Sul para atender as pessoas do Baixo Sul, para que os hospitais do Sul sejam para atender as pessoas da região Sul. Além disso, nós vamos implantar hospitais microrregionais que vão resolver os problemas de baixa e média complexidade. Então, por exemplo, você tem um hospital em Uruçuca que funciona, né? O governo do estado vai chegar, chamar o prefeito, fazer uma parceria, ampliar o hospital, oferecer novos serviços, contratar pessoal, e ali em Uruçuca você vai resolver problemas de Uruçuca e de 6, 7, 8 cidades da região. As questões de alta complexidade, aí sim, essas vão para os hospitais regionais. Então, nós temos um estudo pronto, e no meu plano de governo, tudo isso está detalhado de como nós vamos resolver o problema da fila da regulação no estado da Bahia. Para fechar, aqueles que estão aí há 16 anos ainda pedem mais 4. Tenha a coragem de pedir mais tempo e de acreditar que os eleitores da Bahia vão imaginar que eles que não resolveram o problema pode ainda ter mais oportunidade. Então, para você que vive o drama da espera na fila da regulação, está na hora de mudar, e a mudança é com 44 no dia 30.
Olha, o senhor deu exemplo aí de Uruçuca, eu não posso deixar de fazer um comentário, porque eu já entrevistei aqui, já entrevistamos, né, Marcos, várias vezes o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite. Ele sempre deixou claro que o governador persegue quem não é da base dele, não é isso? Então, o senhor falou aí de exemplo, construir um hospital, um exemplo em Uruçuca. Como é que fica, o senhor, se o senhor virar governador, o senhor vai trabalhar dessa forma ou o senhor vai estar pronto para atender todos os municípios independentes de partidos?
Acabou a eleição, desfaz o palanque, desmonta a disputa, esquece o passado, quebra o retrovisor e olha para frente. Se eu tiver a oportunidade de ser governador, e se Deus quiser isso vai acontecer, nós vamos trabalhar em parceria com todos os prefeitos da Bahia. Nós vamos respeitar a posição institucional de cada prefeito. Não me interessa o partido político. Eu não vou governar pedindo o título de eleitor de ninguém. Eu vou governar para todos. Da mesma forma, vou construir as pontes necessárias com o governo federal. Vou procurar o próximo presidente da República que o Brasil escolher. Eu fiz isso durante 8 anos como prefeito de Salvador. Governei a capital com 3 presidentes da República diferentes. Cada um de um partido. No começo era Dilma, depois Temer, por último Bolsonaro. Salvador nunca teve nenhum prejuízo. Por quê? Porque eu tenho espírito público. Eu tenho experiência, eu sei quais são os caminhos. Então, da mesma forma que eu pretendo construir uma relação de parceria, de respeito, de trabalho conjunto com o presidente da República, eu também farei isso com os prefeitos dos 417 municípios do estado da Bahia, acabando com essa realidade de hoje, que é a realidade da perseguição, a realidade da ameaça. A realidade que o governo só atende os prefeitos que são aliados. Os que não são aliados são perseguidos. Isso é o que acontece hoje na Bahia. Mas essa realidade vai mudar, se Deus quiser, a partir de 1º de janeiro do próximo ano.
O senhor está em Ilhéus, uma cidade que também vive do turismo. Quais as suas propostas para o turismo da Bahia?
O turismo é um dos grandes elementos para alavancar a economia da Bahia, para garantir a geração de empregos. Nós estamos aqui em Ilhéus, um dos cartões postais mais bonitos do mundo, mas que não tem o trabalho e a visão estratégica do governo do estado para aproveitar todo o potencial. Você veja que a região, por exemplo, não apenas a nossa vasta extensão litorânea, as nossas praias maravilhosas, mas a cultura, a história, a possibilidade da exploração do ecoturismo, a necessidade de equipamentos como grandes centros de convenções para trazer também o turismo de negócios, a necessidade de uma operação aeroportuária que garanta uma integração da região com o Brasil e com o mundo, voos internacionais, trabalhar a promoção do destino Ilhéus e do litoral sul da Bahia, tudo isso dentro de uma visão estratégica, entendendo que o turismo é um elemento importantíssimo para a geração de emprego, para incluir em renda muitas pessoas pobres que podem viver da chamada indústria do turismo. Nós vamos ter um olhar muito especial. Eu fiz como prefeito de Salvador. Eu reposicionei a capital como destino turístico no Brasil. Vou fazer pela Bahia. Não tenha dúvida, não só por Ilhéus, pela região sul, pelo litoral, mas aproveitando o potencial e a força do turismo de cada canto do nosso estado como elemento importantíssimo para a geração de emprego para os baianos.
A gente vai encerrar porque o senhor tem outra entrevista, né, em outra rádio, mas deixa só a gente falar um pouco aqui da sua programação. Hoje o senhor sai daqui e vai para Itabuna, onde vai ter uma caminhada, não é isso?
Exatamente. Estamos indo daqui a pouquinho para a cidade de Itabuna, vamos fazer lá uma grande caminhada com amigos não só de Itabuna, mas de toda a região. Semana que vem eu estarei aqui em Ilhéus novamente e a gente vai seguir firme até o dia 30 nessa agenda intensa, né? Eu estou vindo ontem da cidade de Macaúbas, amanhã a gente já tem evento de manhã em Salvador, à tarde em Serrinha, à noite em Santo Estevão, no domingo Araci, depois Coité, vôlei, na segunda Guanambi. Nossa. Enfim, eu estou nessa correria já há muito tempo. Percorremos mais de 300 municípios da Bahia. Aí as pessoas olham assim, poxa, Neto, onde é que você está buscando força e energia ainda para encarar esse segundo turno? E eu respondo, é com o povo, é com a gente da Bahia, é com esse sentimento que a gente percebe que as pessoas não perdem a esperança, a confiança no futuro, a crença que dá para mudar, gente, dá para mudar, e nós estamos perto disso. Se Deus quiser, daqui a 17 dias, a Bahia vai ter um futuro diferente, e é por acreditar muito, muito nisso, muito nessa vitória, que eu estou aqui com toda energia e confiança. A virada já começou e a vitória está próxima, se Deus quiser.
Boa sorte, ACM Neto, desejamos aí boa sorte para você, obrigada, tá, por dar um jeitinho na sua agenda e até a próxima aí.
Obrigado, eu queria agradecer a todos vocês o carinho, a recepção aqui na Gabriela FM, mais uma vez agradecer ao nosso amigo Valderico Júnior, que nos recebe no dia de hoje, agradecer ao prefeito Moacir Leite, da cidade de Uruçuca, que me acompanha aqui nesta entrevista, ao deputado federal e presidente do União Brasil na Bahia, Paulo Aze, ao deputado estadual Massinho Oliveira, aos nossos vereadores que nos acompanham aqui hoje, ao vereador Fabrício, ao vereador Ed Júnior, ao vereador Neivá, ao vereador Ivo, ao vereador Tandique, a todos vocês, muito obrigado pelo apoio. Queria também agradecer aqui a todos aqueles que nos receberam ao longo dessa caminhada, aqueles que foram candidatos a deputado ao nosso lado, e dizer que a gente está aqui, ó, gente, com muita confiança, se Deus quiser, no caminho da construção dessa vitória. Ilhéus, obrigado de coração, vamos estar juntos, vocês vão ter um grande governador a partir do próximo ano, e por isso eu peço, ó, 44, no dia 30.
Tem um pessoal ali te parabenizando, mandando um alô pra você aqui na live da Gabi.
Tá? Ah, um beijo, ó, a todos vocês aqui na live da Gabi, beijão. Sigam a gente também aí no nosso Instagram oficial, no nosso Instagram, que é o ACM Neto Oficial.
Obrigada, ACM Neto. Vocês acabaram de ouvir aí o ACM Neto, candidato ao governo do estado da Bahia. 12 horas e 52 minutos, vamos acionar ele, nosso repórter Coutinho Neto.
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes, uma excelente sexta-feira. Marcos Bezerra, uma excelente sexta-feira e um bom fim de semana. E você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, também tem uma ótima sexta-feira e também um excelente final de semana. Sua viatura virtual da Gabriela FM vem chegando com muitas informações do setor policial. Aperte o seu cinto, porque a notícia agora é de polícia. Violência extrema. Local, Itabuna. O fato foi o seguinte: o motorista de aplicativo foi executado na noite de ontem, quinta-feira, próximo à estação rodoviária daquela cidade. A vítima foi identificada como Tameus Santos de Oliveira, de 34 anos de idade. O rapaz foi surpreendido pelos assassinos, que atiraram várias vezes a queima-roupa sem chances de defesa. Ele não resistiu e morreu no local. Ainda não há informações sobre a motivação e a autoria deste crime bárbaro no centrão da cidade de Itabuna. Outro município que sua viatura virtual da Gabriela FM também vai trazer informações agora é do município de Ipiaú, que também está envolto uma onda de violência. O município de Ipiaú voltou a registrar mais um homicídio nessa semana, o terceiro confirmado em apenas 24 horas. Na madrugada de hoje, homens armados invadiram uma residência e atiraram várias vezes contra Kaique Santos Oliveira, de 28 anos de idade. A maioria dos tiros atingiu a cabeça da vítima, que foi baleada em cima da própria cama. O jovem chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital. O crime pode ter sido motivado por ligação da vítima com tráfico de drogas. Ainda no município de Ipiaú, o DPP realizou na tarde de ontem, quinta-feira, a perícia no local onde foi encontrado um corpo humano no início da manhã, em uma área rural próxima ao bairro residencial ACM. O corpo do sexo masculino estava em adiantado estado de decomposição. Próximo da cova foi encontrado um boné e um par de sandálias que, segundo a família, pertenciam ao jovem Cleuber Souza de Oliveira, de 18 anos de idade, que desapareceu junto com a sua mãe, Cibele Pinheiro de Souza, desde a última segunda-feira. A polícia continua investigando este caso. Olha, em Mossa Grande, Bahia, Sérgio Henrique Fernando dos Santos, de 40 anos de idade, ele foi preso na manhã de ontem pela Polícia Militar no bairro Tancredo Neves, em Caravelas. Sérgio foi preso após ferir o seu próprio cachorro de estimação com golpes de facão, lesionando gravemente o pescoço do animal. Populares agiram rápido e a Polícia Militar foi acionada. Se não chega no local, o agressor teria sofrido um linchamento devido à revolta popular. Sérgio foi autuado em flagrante delito pela prática do crime tipificado no artigo 32 da Lei 9.605/98, encontrando-se à disposição da Justiça. E no Recôncavo Baiano, mãe e filha foram presas ontem em Santo Antônio de Jesus, sob suspeita de tráfico de drogas. A polícia chegou à casa das mulheres após uma denúncia anônima. Conforme a própria polícia, a suspeita é de que as mulheres guardavam e distribuíam uma droga para um traficante do bairro. O material estava guardado em um dos quartos da casa e as mulheres não ofereceram resistência à prisão. Nas buscas, os policiais encontraram um tablete de maconha, 6 sacos de cocaína, papelotes de maconha, um aparelho celular, uma quantia em dinheiro e uma motocicleta Honda Pop. Portanto, essas foram as informações do setor policial nesta sexta-feira. Sua viatura virtual da Gabi retornará na próxima edição do Jornal do Meio-Dia, que segue na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Olha, querida, a gente retorna juntos nessa sintonia na terça-feira, porque segunda-feira é feriado dos comerciários em Itabuna e Ilhéus, as nossas duas maiores cidades aqui do sul da Bahia. E a Gabriela FM sempre faz aquela programação especial musical, não é isso, Marcos Bezerra?
Sempre, com certeza.
Então, para os nossos comerciários que vão estar de folga, né, poder curtir aí muita música, então o Jornal do Meio Dia cede o espaço, né, para a programação musical. E aí nós retornamos com mais uma edição do JMD na terça-feira, se assim Deus nos permitir. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes. Feliz sexta-feira novamente, um belíssimo fim de semana, bom feriado aí para quem vai poder curtir o feriado. E até terça-feira, se Deus quiser.
Idem, Kátia Gomes, grande abraço para você ouvinte que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia, que volta na terça. No oferecimento Supermercados Beira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. E UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br.